Meu presidente, senador Ivo Cassol, queria também registrar, senhor presidente, a presença do prefeito de Teresina, o prefeito Elmano Ferrer, do suplente senador Ciro Nogueira, do seu partido, o senador José Mauri, aqui presente, e fazer hoje, aproveitando a presença de tantos universitários, uma discussão sobre o ensino superior no estado brasileiro, no Brasil, em cima de dados que nós colhemos e transpor um pouco de um registro para o nosso estado do Piauí. A revista Veja, na edição passada, trouxe uma nota interessante. O economista Jim O'Neill, importante membro da agência Goldman Sachs e criador do termo BRIC, reportava que o Brasil, assim como os outros países membros do grupo, perdeu o seu status de país emergente, devendo ser colocado em uma categoria à parte. Ao mesmo passo, na data de hoje, a agência Fitch Ratings elevou a classificação do Brasil, colocando o nosso país no segundo nível da classificação de grau de investimento desta renomada agência. Com isso, o Brasil já possui grau de investimento nas três maiores agências de classificação de risco no mundo, a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. Senhor presidente, também concordo que nosso Brasil já não é mais um país emergente. O Brasil já emergiu e já navega com desenvoltura e competência invejáveis ao lado dos países mais desenvolvidos. Amadurecemos muito e crescemos com responsabilidade. Ganhamos o respeito internacional. Contudo, a virtude do vencedor está em reconhecer as suas fraquezas e tentar superá-las. E devemos reconhecer, o Brasil ainda tem muitos problemas e um dos problemas graves que devemos enfrentar é a educação do nosso país. E este é um tema que tem me trazido com certa frequência a esta tribuna. Não quero, com isso, disputar o título de São Jorge da causa da educação com o senador professor Cristóvão Buarque, senadora Marinô. Até porque ninguém representa melhor esta causa do que o próprio senador Cristóvão Buarque. Porém, acredito que a educação deveria ser uma causa de todos. De acordo com a matéria publicada recentemente no Brasil Econômico, somente 13,8% dos jovens entre 18 e 24 anos do país estão matriculados em alguma instituição de ensino superior. Infelizmente, índice menor do que países como México, Chile ou até mesmo a Turquia. Eu tive uma formação mais voltada para a área econômica. Minha família tem tradição no setor empresarial no Nordeste. Tenho procurado dar especial atenção aos problemas que afligem o setor produtivo deste país, porque entendo ser ele o responsável pela geração de riqueza e dos empregos que tanto precisamos. Todavia, sempre pude enxergar a relação entre o acesso ao emprego e a formação educacional. Senhor presidente, um país que está em pleno processo de crescimento não pode se dar o luxo de não preparar seus jovens para o futuro. Em breve, teremos déficit de profissionais em nosso mercado, o já chamado apagão profissional ou apagão da mão de obra. Tema que já abordei desta tribuna, sempre tenho trazido a esta casa. Quando, ao falar das obras do PAC, fazia relação com a escassez de mão de obra especializada com que nos defrontamos em alguns setores. Além disso, não podemos apenas nos contentar com o acesso ao ensino. É preciso que este aprendizado seja de qualidade. Digo isto com tristeza, porque é divulgado um ranking com as 100 melhores instituições de ensino superior no mundo, o Brasil não figura dentro desta lista. Divulgado numa reportagem, senadora Marinô, pela Folha de São Paulo. Uma parte a Vossa Excelência.
Me concede uma parte. Semana passada, senador, eu fiz um pronunciamento aqui na tribuna dessa casa, preocupada com as metas e com os recursos que o governo pretende dispor para enfrentar e aprovar nesta casa o Plano Nacional de Educação. E uma das preocupações que eu levantei foi exatamente essa, Falei diretamente ao ministro da Educação na Comissão de Educação. Não adianta a expansão universitária sem qualidade, sem recursos para estruturar a universidade, para ter centro tecnológico, para ter bibliotecas, para ter uma estrutura como as melhores universidades do mundo têm. Nós não vamos nunca nivelar os índices educacionais do Brasil e que são discrepantes, considerando as regiões brasileiras, na minha região, na Amazônia, no Pará, nós temos os piores índices educacionais do Brasil. Mas não vai, o governo não vai conseguir enfrentar essa discrepância se não melhorar essas metas, se não encontrar uma forma, seja através do aumento do percentual do PIB de 7 para 10%, e aí o governo faz uma comparação com os países da Europa, com os países do primeiro mundo. Ora, os países do primeiro mundo gastam de 7 a 8%, mas têm estrutura. Não precisa construir escolas, não precisa fazer concurso público, não precisa qualificar, iniciar processos de qualificação, não precisa investir nas universidades para os próprios professores, que até hoje, mesmo depois de termos lei que obriga o governo a qualificar os profissionais para que não exista nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nenhum profissional sem um nível superior, nós não conseguimos atingir esse patamar. Então, como é que nós podemos pensar em educação de qualidade nesse país? Como é que nós podemos pensar em utilizar um percentual do PIB e querer comparar com os países de primeiro mundo, que os níveis educacionais são os maiores do mundo? Ou nós investimos na infraestrutura e nivelamos essa matriz organizativa educacional para que nós possamos dizer: existe hoje no Brasil um sistema nacional organizado? Isso não existe.
Concordo.
Os professores de alguns estados, para terem direito ao PIB, tiveram que monitorar os bastidores do Supremo semana passada, porque alguns governadores se acham no direito de não pagar o piso unificado nacional. Então, que país é esse? Como é que nós vamos pensar o desenvolvimento do país com essa lógica perversa que tem permeado a educação no nosso país? Sobretudo, num processo quase sem possibilidade de freio, que é o processo de privatização da educação no Brasil, do ensino no Brasil. Né? O eixo do centro do país, sul e sudeste, 70% das universidades são privatizadas hoje. Nós estamos com uma lógica diferente na região amazônica, graças a Deus, por conta do descaso. Porque, senão, nós já estaríamos com os mesmos percentuais. Nós temos cerca de 30% do ensino privatizado lá. O que é bom. O que é bom. Né? Mas foi por mero acaso. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência.
Eu quero concordar plenamente com a vossa opinião. E realmente é uma triste realidade que nós temos que reconhecer. A educação tem que verdadeiramente fazer parte das discussões do dia a dia e se tornar prioridade efetiva. Dentro do ensino superior, como na Amazônia, como no Piauí, cresceu o ensino privado pela até a lacuna do ensino público, mais presente, mais aberto, ou de uma estrutura mais acessível, que esse ensino e a universidade se tornasse cada vez mais ampla e atendesse, dentro do ensino, da extensão, da pesquisa, na sua amplitude da sua função educacional. Então, senadora Marinho, eu quero incorporar plenamente a vossa parte, que é essa discussão que nós temos que ter, uma luta diária aqui no Senado Federal. Talvez eu esteja mais decepcionado com essa informação, porque no meu estado do Piauí sempre tive as melhores referências com relação ao ensino em geral. No ensino médio temos grandes exemplos de instituições que sempre se destacaram dentro das avaliações nacionais, como também o ensino público através da Prefeitura de Teresina, que hoje é a capital com melhor referência de educação entre as capitais do Nordeste. O mesmo com o ensino superior não vem, em algumas situações, acontecendo. A Universidade Federal do Piauí, que já oferece 4 cursos de doutorado e outros 23 de mestrado, além dos cursos tradicionais de formação de ensino superior, e isto para atender uma demanda sempre crescente de estudantes do Piauí, como de outros estados, tem observado, tem melhoria de qualidade de ensino, mas há carências importantes. Semana passada eu recebi um documento de estudantes do curso de psicologia do campus de Parnaíba, onde cobrava um pronunciamento nosso aqui no Senado, onde lá eles tratavam de uma realidade bem difícil, onde falta, dentro do curso de psicologia, testes psicológicos essenciais à formação, falta de professores. Atualmente o curso está sem 13 disciplinas e orientações para o estágio profissionalizante, TCC. Há livros e outros materiais constantes em pregões desde 2008, que jamais chegaram à universidade, àquele campus, Parnaíba, que é a segunda cidade do estado do Piauí. A inexistência, na maioria dos livros que compõem a literatura básica do curso, o não funcionamento do serviço escola de psicologia por falta de material, de imóveis e de profissionais necessários. Essa é uma triste realidade que nós temos que cobrar, que combater. Ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e competência, temos a nossa Universidade Estadual, a UESP, precursora do desenvolvimento regional através da educação de nível superior. Contudo, vivemos um momento conturbado em nossa Universidade Estadual. Ao longo da história, a nossa UESP, nascida da iniciativa pioneira de grandes visionários e amparada pela coragem e determinação, tem vencido obstáculos e transposto barreiras. Mas os obstáculos são cada vez maiores e as barreiras cada vez mais intransponíveis. Reconhecida como instituição séria e sempre promissora, a UESP está passando por uma crise sem precedentes. Os professores, até alguns dias de greve, suspenderam a greve, em respeito aos alunos da instituição. Todavia, a possibilidade de uma nova paralisação ainda não está completamente afastada. São reivindicadas melhorias estruturais para a instituição e também aumentos salariais para os professores. Todos entendemos que uma grande instituição de ensino se faz através de um trabalho consistente, persistente e continuado, e que para isso é preciso investir no seu quadro funcional. Ademais, é preciso investir na produção científica. A pesquisa científica, a inovação tecnológica devem ser realidades importantes da nossa UESP. Também registro um e-mail, presidente Ivo Cassol, de um aluno da cidade de Picos, que é a terceira cidade do estado do Piauí. Um aluno, o Paulo Ricardo, que fala da situação do curso bacharelado em Direito naquela cidade, que a biblioteca é deficiente, os laboratórios, inclusive de acesso à informática, também carentes para que aquela instituição se desenvolva. E nós vemos aqui o quanto é agonizante a situação da UESP no estado do Piauí. É claro que, para todos nós, a magnitude do compromisso que a UESP assumiu com a nossa sociedade, que de forma concreta tem mudado e continuará mudando a realidade cultural, social e política e econômica do nosso estado. A UESP entrou com força, garra e determinação na educação superior, sempre em consonância com as políticas nacionais de ação inclusiva, estimulando um olhar externo sem deixar a cada momento de apresentar uma visão mais adaptada à nossa realidade regional. São ações múltiplas que só se tornarão verdadeiras pela dedicação e entrega das pessoas que fazem aquela instituição. De forma nobre, construir a história da UESP, e peço aqui, faço um apelo ao governador do estado, que dedique especial atenção à causa da nossa Universidade Estadual. Era o que eu tinha a registrar nessa noite.